Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas, é hora de pegar carona conosco no mundo dos carros em podcast. Aperta o cinto e vambora! No programa de hoje eu falo das primeiras impressões ao volante da picape Fiat Titano e entrevista com o vice-presidente da marca italiana no Brasil, Alexandre Aquino. Conto também com quem o novo Renault Kardian deve disputar mercado e como ficou a nova Chevrolet Spin. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Meu perfil é fmiragaia com Y no final e tudo junto. E o do nosso programa é @autoramapodcast, tudo junto. E aproveito para lembrar que o Autorama é mais uma vez finalista na categoria podcast do prêmio Os Mais Admirados da Imprensa Automotiva, que é promovido pelos Jornalistas e Companhia. Aproveito para pedir o seu voto. Basta ir lá na janela de prêmios no site portaldosjornalistas.com.br e ir lá votar no segundo turno dessa votação. Ou acessar o link que tem no descritivo desse episódio. Valeu aí pela força, gente. Sérgio, engata a primeira e acelera. A Renault acaba de lançar pra valer o Kardian, SUV compacto que quer ser o primeiro capítulo de uma nova história para a marca no Brasil. Isso porque o crossover da montadora francesa estreia plataforma, motor turbo e um acerto mais refinado para se livrar da imagem de produtos de baixo custo. Isso aí ficou muito marcado principalmente pelos modelos de origem Dacia, a marca romena do grupo Renault, como Sandero e Logan. Bem, para isso, a Renault colocou o preço do Kardian começando na faixa dos R$112 mil, justamente para disputar mercado com o Fiat Pulse, um dos SUVs mais baratos do mercado atualmente. Só que nessa versão Evolution, aliás, toda a linha, já vem com motor turbo. E o Pulse com motor turbo custa a partir de R$119 mil. Bem, toda a linha Kardian é equipada com 6 airbags, controles de estabilidade de tração, central multimídia com conexão sem fio para smartphones, quadro de instrumentos com tela digital e ar-condicionado automático. A opção intermediária Tecno custa R$ 123 mil e agrega assistentes de auxílio à condução que no Pulse só estão disponíveis na versão mais cara, que passa dos R$ 130 mil. Entre esses equipamentos do Kardian, destaque para o alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Tem ainda freio de estacionamento eletrônico, chave presencial e partida remota do motor. Já o Renault Kardian topo de linha, na versão que se chama Premier Edition, parte dos R$ 132 mil e agrega o piloto automático adaptativo, aquele que acelera e freia conforme o carro à frente, alerta de ponto cego, sensor de estacionamento dianteiro e câmera multiview, entre outros equipamentos. Ou seja, o carro da Renault vai incomodar bem o Pulse na questão do custo-benefício. Lembrando que toda a linha Kardian, como eu falei, é equipada com motor 1.0 turbo de 125 cavalos e câmbio automatizado de 6 marchas e dupla embreagem banhado a óleo. Havia uma expectativa muito grande em relação à nova Chevrolet Spin e a General Motors finalmente apresenta sua minivan remodelada. O monovolume chega à linha 2025 com mudanças no design, capô mais elevado, para-choque e grade novos, moldura por toda a parte inferior do veículo e faróis full LED. Na cabine, destaque para o quadro de instrumentos com tela digital que fica quase integrado ao display de 11 polegadas da nova geração da central multimídia MyLink. A GM também mudou o padrão de acabamento do painel e das portas da Spin, além dos bancos dianteiros. Mecanicamente, a minivan recebeu ajustes na suspensão e nos amortecedores e ficou 1,5 cm mais alta. Já o motor 1.8, de até 111 cavalos, recebeu algumas melhorias e, segundo a GM, está 11% mais econômico. Mas não se anime muito não. As médias de consumo na cidade ficam em 7,3 km com 1 litro de etanol e 10,5 km com 1 litro de gasolina. Agora, no recheio, a montadora caprichou na Spin 2025. Entre os equipamentos, o modelo oferece 6 airbags e até assistentes à condução, como alerta de colisão frontal com detecção de pedestres, frenagem autônoma de emergência em baixas velocidades e alerta de ponto cego. Wi-Fi nativo, carregador de celular por indução, partida remota do motor e ar-condicionado automático também estão entre os equipamentos. Só que o preço e quais versões vão receber o quê, a gente fica devendo para o próximo episódio, porque estamos gravando esse episódio numa quinta, dia 21 de março, e a Chevrolet só vai abrir essas informações no dia 25. Então, me cobra no próximo programa. O que eu prometi no episódio passado e cumpro agora são as primeiras impressões ao volante da Fiat Titano. Isso aí, programa anterior eu falei desse modelo que marca a estreia da montadora italiana no segmento de picapes médios. Bem, eu estive na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, para um primeiro contato com a Titano. E a primeira coisa que chamou a atenção logo ao entrar na cabine da versão topo de linha Ranch foi o espaço interno bastante generoso, principalmente para motorista e passageiro. Nessa opção de acabamento, os bancos da frente, inclusive, oferecem ajustes elétricos, o que sempre facilita encontrar o motorista encontrar aquela boa posição de dirigir. Confesso que eu estava desconfiado desse motor 2.2 de 180 cavalos, eu e todo mundo que estava presente lá no lançamento na Chapada. Afinal, boa parte das rivais da Titano já tem conjuntos com mais de 200 cavalos. Mas olha, nas primeiras acelerações, a Fiat Titano respondeu muito bem. Claro que estava com a caçamba vazia, só que a picape parece dar conta do recado. O que incomoda mesmo é o câmbio automático de 6 marchas. Merecia uma calibragem um pouquinho melhor, porque ela fica meio com aquelas imprecisões em médios giros, segura muito as rotações, demora a engatar umas marchas ali em médias velocidades e também em médios giros. Na estrada asfaltada, a Fiat Titano incomoda mesmo é na dinâmica. Apesar de a engenharia da Stellantis ter trabalhado bem o produto, ela se mostra mais desengonçada que a maioria das gerações atuais das rivais do segmento, como Toyota Hilux, Ford Ranger e até a Chevrolet S10. Claro que ela, a Titano, é feita, como as outras, sobre longarinas e dificilmente você vai ter aquele comportamento de carro de passeio, mas ela sacoleja muito nos buracos e oscila bastante nas curvas. Em compensação, minha amiga e meu amigo, no fora de estrada a picape é braba. O roteiro do test drive de lançamento, organizado pelo time da TSO, não teve pena da Titano não. A bicha foi valente, terra, pedra, cada buraco de fazer inveja à superfície lunar, e a picape da Fiat foi que foi. Ela tem bons ângulos de ataque e de saída e um vão livre do solo de mais de 23 cm, além da tração 4x4 com opção de reduzida. E depois disso, meu amigo, dá para colocar em qualquer trecho péssimo da Transamazônica sem medo. E a gente mais pra frente vai poder avaliar a Fiat Titano com mais calma e por mais tempo, e eu vou contar aqui no Autorama para vocês. Lembrando que a picape média chegou com um custo-benefício muito bom. Os preços vão de R$ 220 mil a R$ 260 mil reais, e ela oferece 5 anos de garantia e uma caçamba com capacidade para mais de 1.300 litros. E no lançamento da Titano, o Autorama recebe Alexandre Aquino, vice-presidente da marca Fiat, em meio a essa apresentação muito importante que corrobora, que marca a estreia da fabricante italiana no segmento das picapes médias. Aquino, antes de mais nada, muito obrigado por receber o Autorama.
Imagina, é um prazer estar aqui com vocês.
Aquino, a gente sabe que a Fiat é líder suprema quando se fala de touro estrada, mas agora a gente está falando de um segmento com casca grossas, né? A gente está falando de um segmento que tem Hilux, que tem uma legião de fãs e marcas estadunidenses que tem muita força, né? Tradição, S10 e a Ford com a Ranger e a Chevrolet com a S10. Como é que vocês estão preparando a Titano? O que você acha que são os diferenciais da Titano para encarar esses players mais complicados, vamos dizer assim?
É um mercado bastante disputado, mas um mercado também muito relevante para o segmento de automóveis e picapes no Brasil. Mercado que representa hoje aproximadamente 6% do total de veículos e era um mercado onde a Fiat ainda não estava presente. Para entrar nesse mercado, a gente preparou uma proposta de valor que traz uma picape com alguns itens exclusivos e um preço bastante competitivo por tudo que ela entrega nas três versões. Então, basicamente, a gente traz a maior capacidade volumétrica de caçamba do segmento, maior caçamba, com pouco mais de 1.000 litros. A gente traz também todas as versões com motor 2.2 turbo diesel, 4x4 com tração reduzida e bloqueio do diferencial traseiro, sempre cabine dupla e com câmbio manual e automático. Então a gente traz ali três versões numa faixa de preço bastante relevante desse segmento, com uma proposta de valor e de conteúdos que será bastante atrativa. Um outro diferencial da Fiat Titano é o interior, com um acabamento mais sofisticado do que alguns players, o que nos coloca numa posição de vantagem, porque o conforto a bordo também importa para esse cliente. E eu diria que o design e o fato de ser Fiat, né? A gente tem hoje 43% do mercado de picapes, quando a gente mede com os nossos veículos Strada e Toro somente, participando em 70% do segmento. A nova Fiat Titano nos traz para uma cobertura quase em toda a sua totalidade do segmento de picapes, o que nos faz também aproveitar dessa base de dados, dessa base de clientes que a gente teve, que vieram crescendo na marca, passaram pela Estrada, passaram pelo Toro e agora estão querendo algo maior e vão encontrar isso na nova Fiat Titano.
Agora, a gente está falando de um projeto, né, que veio, né, tem uma outra origem, foi possibilitado pela Stellantis, né? Essa sinergia, até que ponto a sinergia foi um fator favorável e até que ponto a sinergia também obrigou vocês a reverem estratégias? Ela é vendida como Peugeot Land Track em outros mercados latino-americanos e aqui teve uma estratégia de adotar a marca Fiat. Como é que essa sinergia ajudou e quais foram os desafios também que ela apresentou nesse momento?
Essa sinergia, ela nos coloca numa situação de vantagem competitiva frente ao mercado. Stellantis é uma empresa hoje muito grande, que ela tem um portfólio de produtos bastante extenso e várias plantas espalhadas pelo mundo e pela América do Sul. E a gente faz uma escolha estratégica do que seria interessante para cada uma das marcas e a gente trabalha duro para poder conseguir trazer esse produto para a cara da marca e fazer todas as adaptações necessárias e desenvolvimentos e testes para que ele esteja adaptado a cada mercado. Então, no mercado brasileiro, hoje, a gente optou por trazer o projeto KP1, que é o nome desse projeto, para a marca Fiat, que é a marca que mais entende de picape do grupo e do mercado. Aqui no Brasil, era um produto que faltava, então a gente trabalhou junto com o time de engenharia que hoje lidera o desenvolvimento desse projeto de maneira global, para adaptar o carro e desenvolver de acordo com as necessidades do público brasileiro. Então a calibração é específica para cá, toda a suspensão é nova e adaptada ao nosso tipo de terreno, e com isso a gente consegue trazer um projeto cuja origem parte desse guarda-chuva maior da Stellantis, com a marca Fiat, que é a marca que tem o maior protagonismo nesse segmento de picape hoje dentro do grupo em termos de volume.
Agora, a gente estava falando, né, das outras picapes da Fiat, em especial a Toro, e eu queria chamar um pouquinho a atenção, trazer um pouquinho a Toro para o assunto, porque é claro que são picapes diferentes, uma é feita sobre monobloco, outra é feita sobre longarina, uma é maior, outra menor, ok. Mas como vocês estão trabalhando a questão do público-alvo, e aí eu queria saber se o público é muito diferente da Titano em relação à Toro, até para evitar aquela famosa canibalização que a gente chama quando há muitos produtos da mesma carroceria no mesmo portfólio, né? Como é que vocês estão trabalhando isso?
Bom, eu acredito que são públicos diferentes, sim, até pelo tamanho do carro. A nova Fiat Titano é bastante maior do que a Toro. É uma característica de direção bem diferente em relação à tocada mesmo, à dirigibilidade. Então, é uma proposta que está bastante distante. Eu não acredito de canibalização. Mas caso haja canibalização, a gente não fica triste, porque se for para perder para alguém, que a gente perca para nós mesmos. Então agora a gente está com o portfólio completo e a gente consegue oferecer para os clientes essa escadinha e uma cobertura até uma picape maior, com uma capacidade volumétrica maior e também uma capacidade de carga infinitamente maior do que a da Toro, sendo maior inclusive do que os outros concorrentes e referência dentro do segmento.
Agora, na apresentação aqui na Chapada dos Guimarães, a gente está aqui em Mato Grosso, né, no lançamento da Fiat Titano, vocês falaram que a ideia é de pegar de 8 a 10% do segmento de picapes médias, né, e que as chamadas da picapes segmento D. Vocês têm algumas coisas contra, né, se você me permite falar, que é a potência do motor, que o pessoal fala não é a das mais potentes, a questão da capacidade de carga, apesar da capacidade volumétrica da caçamba ser bem grande, você tem a capacidade de carga também que fica mais ou menos na média. Como é que vocês vão trilhar, até quando você fala em 10%, até quando vocês querem chegar nesse patamar? Como é que é mais ou menos o cronograma para essa picape nesse mercado, como é que a gente já falou, que é um vespeiro, né?
A gente escolheu competir numa faixa de preço onde o volume é bastante relevante do segmento. A gente vai de 219.990 até 259.990. Isso não é uma cobertura completa do segmento, mas foi a nossa escolha estratégica, onde a gente tem um produto bastante competitivo com cada uma das três versões, e por não estar no segmento inteiro, a gente vai ter uma cobertura menor e um share maior nessa faixa de preço. Dentro da faixa de preço, a gente acredita que poderíamos chegar a próximo de 20%, mas no segmento como um todo, de 8 a 10%. O mais importante é que a gente está preparado para qualquer surpresa positiva e esperamos bastante, trabalhamos para que essa surpresa positiva venha, e a gente não vai ter nenhuma dificuldade para entregar volumes adicionais dessa picape para o mercado. Então, é a nossa expectativa para o primeiro ano, mas vamos trabalhar para buscar mais. Isso já nos colocaria numa posição bastante relevante dentre os principais concorrentes e nas primeiras colocações no mercado de picape.
A questão da produção ser, neste momento, ser no Uruguai, falou-se muito disso, mas eu vou pedir para a gente falar de um pouquinho mais, né? Você falou, garante volumes, então se vocês quiserem lançar uma nova versão, uma quarta versão, precisar aumentar um mix de uma versão, essa montagem no Uruguai, ela dá essa flexibilidade para vocês?
Dá sim. A gente tem hoje, nesse projeto, a liderança global como engenharia. Então, a pessoa que é responsável por todo o desenvolvimento técnico desse projeto fica na planta de Betim, senta do nosso lado na mesa, e a gente tem total liberdade com eles, com o time de engenharia, de fazer qualquer desenvolvimento de nova versão, seja ela para colocar de série no carro, de linha, ou seja ela para ser montado como acessório no estilo de personalização ou funcionalidade. Então, isso nos permite adaptar, trazer novidade assim que necessário, e evoluir o veículo sempre no pensamento de crescer. A gente chega com três versões, mas o futuro e todas as possibilidades que a gente tem visam ir crescendo cada vez mais dentro do segmento, expandindo e aumentando a nossa distância para o segundo colocado dentro do mercado de picape.
Aquino, muito obrigado, parabéns pelo lançamento, parabéns pelo novo produto. Queria agradecer aí por você ter recebido o Autorama.
Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Estava ansioso para poder apresentar a nova Fiat Titano e ver a reação do público em relação a esse carro que era tão aguardado no mercado.
Esse foi Alexandre Aquino, vice-presidente da Fiat, falando da Titano, a nova picape da marca italiana. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe lá nas redes sociais. Grande abraço, fique bem, até a próxima. Saudações automotivas, valeu, tchau, tchau.
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.